especialista.
Festas de fim de ano e os idosos, como podem ser integrados nesse contexto, como eles vivenciam essa data e o que as famílias e os cuidadores precisam estar atentos nesse momento. Vamos conversar com Helena Pataro, terapeuta ocupacional do CREASE e também vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso. Então, Helena, bem-vinda mais uma vez. Esse é um período diferenciado, né, para os idosos, porque eles estão com a família ou estão longe da família. E isso muda tudo, né?
Então, as festas de final de ano, né, o Natal, o Ano Novo, são festas que elas têm um sentido cultural assim, e muito individualizado. Tem pessoas que ficam muito felizes nessa época do ano, tem pessoas que ficam mais tristes, porque reativam memórias e afetos. Então, para os idosos, para aqueles que estão perto, que têm a possibilidade de estar perto da família, podem ser uma experiência prazerosa, interessante, estar com os netos, com os amigos, com os filhos. Mas para muitos idosos que moram em instituições de longa permanência, que estão abandonados por suas famílias, né, pelos seus amigos, é um momento de extrema delicadeza. Então, as festas de final de ano, Natal principalmente, que é uma festa, né, cristã, né, a gente entende que é um período de nascimento. É um momento que a gente está, uma festa que geralmente é da família. Mas de que família nós estamos falando? Porque as famílias de hoje, elas não se configuram mais como aquelas famílias que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Então, é preciso que a gente traga os idosos para participar das festas de final de ano, com as suas experiências, com as suas histórias, pedindo para que esses idosos eles possam contar como foi o Natal da sua infância, na infância, quais as receitas que eles preparavam, como é que era esse ambiente. Isso traz sentido para o Natal, ressignificando inclusive a história desses idosos. O que muitas vezes nós vimos são famílias que são completamente desagregadas ao longo do ano e aproveitam nas festas de Natal para ir lá visitar um pai, visitar a mãe de uma maneira esporádica. Então, que a gente use o período do Natal como uma perspectiva para o ano todo, de estar perto, de estar junto, de estar unido, de estar ressignificando histórias, fazendo repactuações. Eu que atendo idosos, lá no CREASE, que nós temos muitos idosos, é uma festa que ela tem uma delicadeza, muito, que a gente precisa ter muito cuidado. Porque para muitos idosos é um período sofrido, porque já não tem mais perto pessoas queridas, porque estão longe da terra natal, porque saíram do interior e estão morando na capital. Então é preciso que estejamos atentos, porque para muitos idosos esse momento não é um momento tão feliz. Para muitos é um momento de alegria, porque estão perto dos filhos, dos netos, dos parentes, estão construindo novas histórias, mas para muitos idosos é um momento assim de muita melancolia, de muita tristeza, né? Porque lembram de natais passados. Eu lembro que na época do Natal, vou contar uma história para vocês. Tinha um idoso muito querido meu avô, e ele contava a história do Natal na casa dele, que era um Natal muito pobre, onde não tinha o que comer, onde ele pedia a Papai Noel uma bola. E todo ano, Papai Noel levava um charutinho de chocolate para ele. Então, era uma história que, quando ele contava, eu chorava. Mas hoje, essas histórias que ele contava nos natais da família, são histórias que hoje eu conto para os meus filhos, né? Então, a gente tem que aproveitar a época do Natal para reativar histórias, para lembrar da nossa história, de onde nós vimos, né?
E a questão, às vezes, esse idoso que está ali, que está presente, ele está vendo todo o movimento da casa, a compra dos presentes, a compra dos enfeites, alguém falando de ceia, e às vezes ele fica alheio àquilo tudo, é como se ele não existisse. Ah, vovô, vovó, já tá velhinho, ele não se preocupa com isso, não, e às vezes ele quer participar. E esse sentimento de não pertencimento, de não fazer parte, gera no idoso um sentimento, talvez uma angústia muito grande, não é? Você que é terapeuta, ouve muitas vezes eles lá com essas queixas. O que é que eles trazem, Helena, com relação a essa vivência, sobretudo nesse período de final de ano?
Infelizmente, uma festa tão bonita, né, onde a gente pode pensar em renascimento, em novos sonhos, ela está se transformando numa festa do capital, da compra, né? A gente está transformando uma festa que tem um outro sentido de nascimento, de renascimento, para uma festa da um presente, onde a gente tem que comprar coisas. Então, para além de comprar coisas, é preciso que a gente esteja com as pessoas, esteja de corpo e alma. Para além do presente que a gente vai comprar para esse idoso, é preciso que a gente esteja próximo, ouvindo, dando amor, dando afeto, recebendo amor e na troca. Então, muitos idosos falam, né? Eu só recebo no Natal meia, cueca, talco, camisola, são os presentes que dão para os idosos. É preciso que a gente pergunte para eles: o que, que você gostaria de uma experiência? Vamos sair, fazer uma coisa diferente? Então é preciso que a gente traga o sentido do Natal para a vida da gente, né? Para além da questão do consumo desenfreado. Você chega no shopping, a família passa desagregada o ano todo, chega no final do ano, pega aquele idoso empurrando cadeira de rodas, andador, vai comprar presente, como se aquele presente por si só representasse afeto, carinho e cuidado. Então, para além do presente, é preciso que o presente que a gente dê seja a nossa presença ativa, verdadeira, ouvindo essas histórias que esses idosos têm para nos contar, recontando novas histórias. Então, é preciso que a gente aproxime as crianças dos idosos, para que eles possam contar como era o Natal na infância deles, como era o Natal quando seus pais eram mais jovens. Isso dá um novo sentido para o Natal. As receitas que eram preparadas naquela época, se tinham receitas ou não. Esse é o sentido do Natal, do nascimento, de amor, de fé, de esperança. E não simplesmente sair para comprar a bolsa, a meia, uma cueca, um talco para aquele idoso. É a presença. O presente que nós podemos dar para crianças, para adolescentes, para adultos e principalmente para os idosos é a nossa presença. A nossa presença física e emocional. Porque não adianta ir apenas lá para constar, para bater o ponto, né? É preciso a gente estar inteiro nesses momentos.
Pois é, então essa é a ideia do programa de hoje. Um ouvinte até perguntar pra gente, mas não entendi por que falar sobre a inclusão dos idosos é na família. A família em si já não tem isso, esse acolhimento dos idosos, não é a festa da família do Natal. E olha, nós estamos ouvindo aqui pela experiência, pela conversa da Helena, que não é bem assim. Muitos idosos ficam realmente de fora, de lado nesse período e sentem muito mais. Porque se aquele idoso não teve o ano inteiro o carinho, a atenção, a presença de um filho, sempre com as mesmas ou desculpas ou realidades, né, de estar trabalhando, de estar viajando, de estar com a vida corrida, de estar com muitas atividades profissionais ou intelectuais, em cursos, enfim, nesse momento eles, bom, no final do ano, Natal, pelo menos no Natal, com certeza, ele deve vir aqui, deve me ver, me dar um abraço, cria essa expectativa. E se nada disso acontece, imagina a frustração desse idoso que esperou o ano inteiro e nem nesse momento teve esse acolhimento, é muito grande. Então, por isso, o Saúde Nota teve esse cuidado de trazer esse tema para aqui, para discussão, porque isso também é saúde mental e é também saúde física para os idosos. A expectativa, o viver as festas do fim de ano, poder participar e essa inclusão, como a gente disse, né, Helena, em todo momento, desde a compra dos presentes, na elaboração da ceia, inclusão, inclusive na ceia. Tem muito idoso que tem alguma dieta, né, restritiva, tem diabetes, aí diz, bom, mas eu nem vou participar da ceia porque eu não como nada daquilo ali, não posso. Então, incluir também nessa ceia algo em que ele se sinta acolhido e não mais uma vez excluído.
A gente tem uma realidade de abandono que não é só dentro das instituições de longa permanência, nos abrigos, né? Basta a gente ir ao longo do ano nos abrigos que a gente vai ver famílias que abandonam seus idosos nas instituições e sequer aparecem nem na época do Natal, né? E nós temos o abandono daqueles que estão dentro das suas famílias, né? Aqueles idosos que custeiam a casa com seus benefícios, com suas aposentadorias, e sequer na época do Natal eles são consultados do que vai ser feito, o que é que vai ser comprado para o final do ano. Toda a escolha da ceia, dos presentes, de quem frequentará a casa, ainda que seja custeada pelo idoso, não é consultado esse idoso. Então nós temos inúmeros relatos de idosos que dão o cartão do benefício para o filho, para a filha, para o genro, comprarem tudo da ceia e eles sequer participam daquele momento, da escolha, se vai ser bacalhau, se vai ser tenda, se vai ser chesta, seja lá o que for. E muitas famílias que não têm a possibilidade de ter uma ceia de Natal, porque os empréstimos consignados estão aí. Ontem mesmo eu ouvi uma idosa falando: meu salário está todo comprometido com empréstimos consignados para um neto meu. E eu queria comprar um presente e eu não posso comprar um presente porque eu não tenho dinheiro para comprar. Quer dizer, ela tem a sua aposentadoria, ela tem o seu benefício, mas está completamente comprometido com os empréstimos. Aí chega no Natal, aparece lá a família feliz, se abraçando, se beijando e esquecem todas as as violências que são cometidas ao longo do ano.
E você fala isso com muita propriedade, até por ser vice-presidente do Conselho do Idoso. Essa questão é uma questão muito séria, que a gente precisa falar sim, porque o idoso não fala, ele guarda no coração, ele fica angustiado, ele fica preocupado com a situação, ele sente, mas até pelo amor a essa família, né, pelo filho, pelo neto, ele se cala. Mas o fato dele estar calado, não estar expressando, não significa dizer que ele está bem. Então vamos ficar atentos até que ponto, né, a gente pode levar essa situação por meses e anos sem dar conta disso, né? O idoso, ele tem direito ao seu benefício, é um momento que ele também tem autonomia para saber o que ele vai fazer com esse dinheiro e não puxar toda a família e ele ficar de fora.
É, assim, o Natal é uma festa que ela tem um simbolismo assim muito individual, né? As pessoas têm uma relação com o Natal, tem pessoas que são muito felizes, tem pessoas que ficam muito tristes na época do Natal, mas é importante que a gente considere que as festas de final de ano, elas servem para que a gente possa repensar o que é que tá por vir, quais são os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos. É uma festa de nós estarmos próximos como família, né? E as novas famílias, as novas configurações, aquela família que tinha pai, mãe, não sei quantos filhos, elas já estão se modificando ao longo do tempo. Então é preciso que a gente esteja perto de pessoas que nos façam bem, que a gente possa fazer o bem, né? É um período, eu particularmente acho a festa de Natal, eu não acho uma festa triste, eu acho uma festa onde eu posso repensar o que eu quero para o próximo ano, o que eu quero para os velhos da minha família, o que eu quero para os velhos que eu atendo, aqueles que eu atendo no CREASE, no posto de saúde, as pessoas que estão ao meu redor. Então vamos aproveitar as festas de final de ano para repensar o que está por vir, repensar o nosso posicionamento frente à vida numa sociedade onde a gente vale o quanto que a gente tem.
Exato.
E o quanto que a gente pode consumir. A festa de Natal, as festas de final de ano não podem ser diminuídas à festa do consumo, da compra, né? A gente precisa estar transformando os presentes em presença.
Atenção especial, pois é, presentes em presença, é o que dizia até nosso ouvinte, o presente não é tudo, devemos dar atenção, respeito e amor a todas as pessoas, sobretudo os idosos, que eles às vezes sentem mais, mas sofrem calados, guardando aquele sentimento, né, de não pertencimento, de abandono, de esquecimento, e nesse período isso potencializa mais, né? Ele vê toda a movimentação e ele ali ficando excluído. E uma atenção especial, Helena, para aquele idoso que está institucionalizado, né? Está num abrigo, está numa casa lá, ou até os idosos que foram deixados no hospital. Tem muitos idosos que vão passar o Natal também hospitalizados. E qual deveria ser a atenção, o cuidado da família nesses casos?
Para aqueles idosos que têm família, a gente pede para que eles visitem, né? Que eles estejam perto, que estejam presentes ali. E para as outras pessoas que não têm parentes institucionalizados, eu acho que é uma grande oportunidade da gente visitar esses lugares. Afeto, carinho, né? Um sentimento de comunhão, ela é bem-vinda em qualquer época do ano. Mas assim, geralmente nessas épocas as pessoas organizam grandes festas de Natal nos abrigos, nas creches, mas que a gente aproveite para fazer visitas, para conversar. Você não precisa levar um presente, você não precisa levar grandes produções, mas você levar o seu carinho, a possibilidade de escutar, de ouvir, sentar um pouco, de doar um pouco de seu tempo para pessoas que muitas vezes não têm mais vínculos familiares nenhum. Quantas instituições nós temos em Salvador, hoje, na Bahia, no mundo, né, todo, onde aqueles idosos não têm mais ninguém na vida? Então, se você pode, né, doar um pouco de seu tempo para conversar, para ouvir, para contar histórias, isso já é muito, isso já é algo que a gente pode mudar o dia a dia dessas pessoas. Então, assim, a gente sempre diz, para aqueles que têm família, visite seus idosos que você deixou no abrigo, traga seus idosos para dentro de suas casas, para passar o Natal com a família. Mas nós vamos ter idosos que não vão ter famílias. Então, a gente vai precisar contar com uma ideia de solidariedade na nossa sociedade, onde a gente está cada vez mais numa sociedade individualista, onde a gente não olha para o outro com um olhar de ternura, de solidariedade. Então, ainda que eu não tenha alguém no abrigo, numa instituição, eu posso fazer uma visita. Eu não preciso levar um presente, mas eu posso levar a minha presença. Ouvir, conversar um pouco, saber um pouco dessa história dessa pessoa que ali está. Você já está fazendo muito. Ah, Helena, mas eu não tenho dinheiro para comprar um presente, para levar num abrigo, eu não tenho como contribuir. Leve a sua presença, leve a sua escuta. cuidadosa, ouça a história sem julgamentos, né? Quantos idosos dizem no abrigo, se eu tivesse que refazer a minha vida, eu faria diferente, né? Então, vá para ouvir, vá para acolher, né? Para dar um pouco de afeto, de carinho. Isso já é muito. A gente está muito carente na nossa sociedade, onde a gente está vivendo o tempo todo no individualismo. Então, acho que o Natal é uma época de doação para o outro, né? Eu acho que é um momento oportuno para isso.
Exatamente. Doação e também inclusão. Essa é a nossa proposta aqui, convidando a todos a incluírem os idosos em todos os preparativos nessas festas de fim de ano. A inclusão do idoso é também um trabalho de promoção humana e de saúde. Juntinhos com você aqui pelo Saúde no Ar, nesta terça-feira, já antecipando a celebração do Natal com você, hoje aqui com a Helena, ela que trabalha, faz parte da equipe do CREASE, que é o Centro de Referência para o Atendimento à Pessoa Idosa, que está em funcionamento, né, Helena? Apesar desse período de recesso, como é que vai funcionar os atendimentos no CREASE?
Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, a gente não tem recesso de Natal, a não ser nos dias, no feriado e na véspera, 24, 25 e 31 e 1º, 31 de dezembro, 1º de janeiro, mas os outros dias nós estamos com funcionamento normal com a nossa equipe, está tudo funcionando normalmente, tá? Os atendimentos, as consultas, a farmácia, está tudo funcionando normalmente.
Então quem está com aquela com consulta prevista, atendimento previsto, está tudo funcionando,
tudo
tá?
Garantido.
Ok, tem um ouvinte na linha, 3328-7666, bom dia, falamos com quem?
Bom dia!
Bom dia, Zé Givaldo!
Hoje tem Helena, Magna e Jeová. Feliz aqueles que escutam o Saúde no Ar.
Obrigada, Zé.
Eu tô te ligando pra você pra levar meu abraço, né? A dona Helena aí, né? E a todos aqueles da CREASE, né? Eu disse, a CREASE tem um jeito que poucos lugares têm. Ela tem um carinho que faz os pacientes querer bem. Eu acompanhei minha mãe aí na CREASE, ela faleceu em 2015, ela era paciente da CREASE, eu comecei a andar aí na CREASE, eu tomava curso aí na CREASE de cuidador, com essa menina, acho que a Amália ou a Amélia, que nesse tempo ela me dava essa atenção aí, entendeu? O jeitinho de tratar o paciente, entendeu? Eu era muito ligado à CREASE. E minha mãe veio a falecer, mas ela teve o carinho aí de toda a CREASE. Portanto, eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Eu digo que peço a Deus Nossa Senhora, que a todos da CREASE, na mão direita sempre coloca uma flor e na esquerda sempre o amor. Um abraço, Patrícia, um bom dia para vocês, né?
Obrigada, Zé.
Um beijo de Cristo no coração de todos, viu?
Muito obrigada,
Feliz
querido.
Feliz
Natal também para você. O bom é isso, receber o reconhecimento. Que bom que todo o trabalho, toda a atenção para os idosos, não só no centro de referência, mas em todas as unidades de atendimento, fosse assim, com acolhimento e um trabalho diferenciado. Os nossos idosos merecem, né?
Olá, seu Zé. Muito obrigada, viu, pelo seu retorno. A gente trabalha para oferecer à população um atendimento pelo SUS de qualidade. Nós somos um SUS que dá certo e que funciona. Então, meu abraço querido para todos os colegas do CREASE que fazem, que vestem a camisa e que transformam de fato a realidade dos nossos idosos. Então, o CREASE é um centro de referência de atenção à saúde da pessoa idosa, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e é um SUS que funciona e que dá certo. Eu me orgulho muito dos meus colegas, porque de fato nós fazemos e oferecemos dentro das nossas possibilidades o que há de melhor no atendimento ambulatorial a idosos no nosso estado.
O que a gente espera também é que possa ampliar cada vez mais, né, a possibilidade para que mais idosos possam ter realmente esse atendimento diferenciado. Muitos querem ter o atendimento lá no CREASE, claro que tem que ter indicação, é um centro de referência, né? O idoso precisa ser indicado para lá, mas a ideia é que possa atender cada vez mais. Voltando então aqui para o nosso assunto, falamos de férias, também nesse período de festa de fim de ano, alguns idosos viajam ou os familiares viajam e deixam esses idosos em casa. Qual a sua orientação, Helena?
É importante deixar, né, para aqueles idosos, para qualquer idoso, né, deixar os contatos, né, em caso de emergência, de necessidades. Eu queria pedir um cuidado especial nesse momento. Nós temos muitas crianças que moram com seus avós e as crianças estão em casa de férias, então cuidado com os brinquedos espalhados pela casa por conta do risco de queda. A queda é a quinta causa de morte em idosos, então, e as quedas acontecem mais de 80% dentro dos lares, então nesse período de festas que as crianças estão brincando, é brinquedo espalhado, é né, pela casa, então tem um determinado cuidado. E assim, aproximar as crianças dos idosos. O que a gente pede é que a gente só vai conseguir ter uma sociedade que respeita a velhice quando a gente tiver as crianças compreendendo que a velhice, ela pode ser ativa, participativa. A gente tem que integrar as idades, as crianças com os adolescentes, com os adultos e com os idosos. Cada idade tem suas potências, tem suas limitações, mas se estivermos juntos de uma maneira intergeracional, a gente pode se apoiar mutuamente. Então vamos deixar os idosos contando suas histórias,
fazendo a cartinha do Papai Noel com o netinho.
Exatamente, ajudando a arrumar a árvore para aqueles, né, que estão perto da família. Eu acho que isso é importante. Vamos respeitar a velhice. A gente costuma dizer que só não ficará velho quem morrer antes. Então respeitar a velhice é respeitar o nosso futuro.
Exatamente.
Então é preciso que a gente respeite a velhice, né, e dê um lugar de dignidade e de respeito. Em relação às viagens, o que a gente pede é que avise aos idosos que vão viajar, porque às vezes as famílias organizam a viagem, na hora da viagem que diz: vamos viajar para a ilha. É preciso que a gente diga para os idosos, né? Nós vamos viajar, você quer viajar, você está com vontade de ir. Se você não for, né, para que lugar, onde é que a gente pode, você pode ficar. É preciso que a gente consulte as pessoas, né? Se elas querem ir para aquele lugar, passar tantos dias.
O processo de adaptação desse novo local, ou a família que recebe, gente, às vezes o idoso está acostumado com o seu cantinho, com tudo organizado, e aí nesse período as famílias recebem muita gente de fora, casa se transforma, ou vai para um outro ambiente onde tem muita gente e aquele idoso vai sentir esse impacto, né?
Com certeza. Principalmente para aqueles idosos que têm algum quadro demencial, é um cuidado especial, né? Que ao nas festas, que seja informado para ele que vai chegar tantas pessoas ou que ele vai para algum lugar, para que ele não se desorganize. E ainda que seja um idoso saudável, se a gente vai para casa de alguém, a gente precisa informar, ainda que seja a casa da mãe, do pai, do avô: olha, vai ter tantas pessoas, nós vamos fazer tais coisas. É autonomia, para que esse idoso possa escolher e decidir se ele quer ou não. Tem idoso que vai dizer: não, eu não quero essa coisa aqui na minha casa, eu prefiro fazer na casa de um filho, ou eu prefiro não ir para a ilha, eu prefiro ficar aqui na minha casa, ou eu quero ir para a ilha. Consulte, pergunte para esse idoso o que é que ele quer fazer.
E olha o cuidado também com a sobrecarga do idoso. Às vezes a festa de Natal, a ceia vai ser lá, na casa da mãe, na casa da avó, e fica tudo ali. Esse idoso fica tenso, fica preocupado, querendo fazer o melhor. Que seja também um momento de partilha, de solidariedade. Ou seja, bom senso, gente. O amor acima de tudo. E lembrar, aquela pessoa idosa não é que seja uma pessoa diferente, mas tem as suas diferenças e as suas necessidades particulares. E isso precisa ser respeitado. Idosos e crianças são pessoas especiais dentro dos nossos lares. Vamos respeitar.
Com certeza. Eu acho que é um momento importante para estarmos juntos, né? Numa ideia de troca, de complementação e de aprendizado. Os idosos têm muito a nos ensinar.
Pois é, vamos aprender com eles. Helena, a gente já tem aprendido muito. Quero agradecer aqui. Finalizando, fechando, nós fizemos uma série de entrevistas com o CREASE. Foi muito bom trazer a experiência de vocês e proporcionar ao nosso idoso esse diálogo e trazer aí as competências que vocês trazem pra gente. Muito obrigado, Feliz Natal a toda a equipe. Tá?
Obrigada e um Feliz Natal para todos vocês.